after them.
Oh, what fun it is to ride in one horse open.
Jingle bells. Amanhã é dia de abraçar tudo e a todos. É dia do altruísmo, da generosidade. É, mas eu acho que o que a gente tem que lembrar mesmo amanhã, à meia-noite, ou seja, depois de amanhã, é do aniversariante. Como esse aniversariante anda esquecido. 18 horas e 9 minutos em Porto Alegre, 25 graus e 6 décimos a temperatura, 68% a umidade relativa do ar. Vamos dar um pulinho no Centro de Monitoramento e Controle da IPTC. A Caroline Barcelos está acompanhando o trânsito em Porto Alegre. A coisa hoje está encrencada, hein, Carol? Olha, eu levei do Cristo Redentor até aqui 1 hora e 20 minutos, por volta de 3 da tarde. A encrenca ainda está séria? Boa tarde.
Boa tarde, Gustavo. O condutor deve encontrar fluxo acentuado e com lentidão na Castelo Branco, Rua da Conceição com Júlio de Castilhos, Independência com Ramiro Barcelos, Protásio Alves com Antônio de Carvalho, Sertório com Souza Reis, Farrapos com Ceará e Assis Brasil, próximo ao viaduto Obirici. Com informações do trânsito da central de rádio da IPTC, Caroline Barcelos.
18 horas e 10 minutos em Porto Alegre. O Elton chegou agora há pouco e, portanto, circulou em Porto Alegre de carro. Tá uma encrenca, né, amigo?
É, alguns pontos, eu vim lá de Higienópolis, alguns pontos está bem congestionado,
você
né? Eu faço uns contornos, assim, umas voltas.
Você já pegou?
É, exatamente, né? Eu venho pela Cristóvão Colombo, depois da Cristóvão Colombo eu pego a Vasco da Gama, Sarmento Leite, pego a Perimetral ali, vou sair na Borges e venho pela Borges para tentar evitar toda
Rapaz,
essa tranqueira.
É o Indiana Jones.
é o jeito.
As obras na cidade complicaram ainda mais, né?
Obras? Onde? Onde, Carapalha?
É bom.
Onde, Carapalha?
Tem bagunça, obra, nada.
Onde que eu não vi as obras?
Eu disse aqui pro prefeito Fortunati, quando ele esteve aqui, faz umas 2 ou 3 semanas, falei pro prefeito: prefeito, vamos lá, prefeito, metade das obras não vão ficar prontas. Ele disse: são obras, na verdade, a obra é o legado pra cidade, coisa e tal. Me deu uma volta bacana, mas não vai ficar pronto. Ah, se ficar um terço pronto, tá bom.
Que não vai ficar pronto, isso já está bastante óbvio, né? Todo mundo já sabe disso.
Todo mundo já sabe.
Isso acho que não há o que contestar.
O que a gente queria saber o que...
É quando elas vão começar, né? Eu gostaria de saber isso. Porque ali eu tenho assim, ó...
Você viu aquela da Anitta lá que acharam uma pedra? Mas o que é aquilo?
Tem da Anitta, da Plínio e da Cristóvão. As três paradas. As três estão paradas. Fizeram todos os desvios... Desde a metade do ano, esses desvios sendo feitos.
E não tem ninguém trabalhando.
Não tem ninguém trabalhando. Agora eu te pergunto uma coisa assim, né? Tem uma pedra ali. Bom, mas aí essa empresa que ganhou a licitação não imaginou que poderia haver uma pedra? Ela vai ganhar mais 3 milhões para tirar a pedra. E só vai começar a tirar a pedra em janeiro.
Ah, mas eu quero 3 milhões para tirar uma pedra do caminho.
Mas
é a pedra mais bem paga.
Eu tava comentando com a minha mulher que tem um escritório bem pertinho dali. Eu disse pra ela assim: olha, contrata uma pedreira, ela vem aqui e faz a festa.
Ela tira a pedra de graça só para levar a pedra.
De graça só para levar a pedra. Me parece uma coisa óbvia, mas o que a gente vai dizer, né?
Aqueles obscuros caminhos.
É, exatamente.
É verdade. Então, já que nós estamos falando em obra, inaugurada a rodovia do Parque. Uma obra bacana, necessária. Olha, eu que criticava aqui, que estavam inaugurando só placa no Brasil, não inauguraram obras, eu fui o primeiro a aplaudir. O que o senhor prevê de mudança a curto prazo ali pro centro universitário da UBRA com essa nova rodovia do Parque, hein?
É uma rodovia importante, né? Existe outra rodovia planejada que vai cortar, não sei se é RS10.
É, a 10, é de Cachoeirinha, finada ali no Brasil.
Para nós é importante em Canoas essa obra, né? Ela vem a desafogar, porque realmente a 116 em Canoas é um problema, né? Especialmente ali na Praça do Avião para frente, geralmente ali trava tudo. Agora, a minha questão é, e aí eu volto de novo, Vitorino, planejamento das coisas. Vai desafogar 116, eu andei lendo que os técnicos falaram em 40% de desafogo da 116. Mas e quando cair na Castelo Branco?
Bom, a Castelo Branco vai ser o gargalo, né?
Quando cair lá do lado da arena. Quer dizer, como é que vai ficar o trânsito ali?
Vai
talvez só estamos jogando o gargalo que hoje ele se dá ali no, quando entra na, na Castelo Branco, Canoas, para um pouquinho mais para frente.
Nós estamos mudando de lugar a encrenca.
Tomara que não, né? Tomara que não, mas tudo indica que nós vamos ter um problema ali, né? Embora está se fazendo mais uma pista agora na Castelo ali, mas de qualquer, qualquer forma vai afunilar na frente.
É então, a máxima de que nenhuma corrente é mais forte que o seu elo mais fraco nela.
Então, entendi. Novamente, a questão do planejamento. Quer dizer, a rodovia desafoga no lado do estádio, que é um local, um dia de jogo, por exemplo,
tem
7:30 da noite.
Tem alguma saída em Canoas da rodovia do Parque? Você já percorreu a rodovia do Parque?
Não.
Eu não percorri ainda, mas tem alguma saída ali em Canoas que possa dar acesso lá?
Vai ter acesso. Pelo que eu li, ainda não está liberado por enquanto, mas vai ter acesso sim, né? Porque aí facilita também o acesso para o Vale dos Sinos, para nós também uma outra opção, né? Vamos só apostar que dê certo, né? Agora existem alguns gargalos ali que realmente preocupam, né?
Eu quando eu dava aula na UBRA, comecei a trabalhar aqui no jornal em 2003. Eu saía daqui, a aula começa às 7:10, lá eu chegava sempre por volta às 7 horas lá, né? Aí eu saía daqui, aqui do jornal, eu saía daqui por volta de 6 horas, 2003. Em 2004, já tive que sair 10 para 6, só para encurtar a história. Em 2008, foi o último ano que eu dei aula lá, eu estava saindo daqui 10 para 5 da tarde, para dar aula lá 7:10.
É, impressionante.
Você chegou num ponto absolutamente
impressionante.
Impraticável. Aliás, dizem... A própria presidente Dilma Rousseff falou que mesmo a rodovia do parque hoje ela já se encontra defasada. É preciso ainda a RS-10 lá embaixo, é preciso outras alternativas. Eu vou conversar com o secretário Busato depois, até para ver isso, porque as pessoas acharam, sim, inaugurou a rodovia do parque, acabaram-se os problemas. Não acabaram.
O volume é muito grande. O fluxo Porto Alegre-Canoas é o terceiro maior. Por essa BR, passa o terceiro maior fluxo de veículos do país. Lembro que em 2005, quando meu garoto se formou na Unicinos, cada aluno fazia uma manifestação na hora de receber o diploma, e uma menina dizia assim, que dava graças a Deus por ter sobrevivido a passagem diária pela BR, surpreendeu, mas ela disse isso, assim, desabafando uma tensão que ela viveu ao longo de uns 4, 5 anos do curso, diariamente enfrentando a BR, que é uma BR perigosíssima. Uma BR com esse fluxo não tem acostamento.
18 horas, 16 minutos em Porto Alegre. Mandar um abraço para a dona Laura, do bairro Aberta dos Morros, que manda aqui o seu recado. Ela disse, sou admiradora do seu programa, queria felicitá-lo pelo programa de hoje e também pelo Natal e Ano Novo. Que você continue essa pessoa. Agora muito elogio aqui. Dona Laura, obrigado, Dona Laura, do fundo do coração. Obrigado pela gentileza e pelo carinho. Reitor Marcos Zimmer, eu sei que o senhor está com o seu horário estourado, eu abusei do amigo, mas assim ficamos combinados assim. Para isso não acontecer mais, o senhor uma vez por mês participa desse programa como comentarista, porque eu tenho certeza que o senhor será mais assíduo que o nosso Elton Primaz, que eu não consigo atravessar o pátio e buscar para cá. Heitor, obrigado pela presença, o microfone da Pampa é seu para os agradecimentos e também a sua mensagem de final de ano ao mundo acadêmico, aos professores, mestres, funcionários e principalmente os alunos da UBRA. Obrigado pela presença, Torino. Heitor.
Só tenho a agradecer pela oportunidade, acho que faz um ano agora, né, que estivemos aqui no conversando.
O senhor consegue ser pior que o Elton, uma vez por ano só.
O tempo passa rápido, né? Mas queria agradecer aí a todo o corpo de professores, funcionários da nossa universidade pelo ano que passou, realmente parabenizar pelo trabalho que desenvolveram, aos alunos que continuam acreditando fortemente no projeto e os números aí que eu mencionei antes são uma realidade. Então, o nosso agradecimento e vamos sempre estar empenhados e focados em procurar proporcionar uma excelente formação a esses alunos. E com relação ao Natal, desejar um bom Natal a todos. Fiquei feliz do teu comentário agora há pouco de que a gente esquece do aniversariante, né, do Natal.
É verdade.
E, de fato, nós temos que sempre centrar, né, e nos debruçar em cima da manjedoura, é o que eu sempre digo. Ali que está a essência do Natal. Então, que todos tenham um ótimo Natal, um abençoado Natal em família e que possamos aí entrar 2014 com todo o vigor. E a UBRA está à disposição, como eu disse antes, a partir de 2014 será uma universidade ao alcance de todos. todos terão acesso à UBRA, todas as classes sociais, todos terão condições de estudar na UBRA pelos programas que nós implantamos a partir desse ano 2013. Então, parabéns. Sejam bem-vindos à UBRA.
Parabéns, obrigado pela
Eu vou pedir mais 30 segundos da permanência do reitor para contar um episódio pessoal, familiar. Meu sobrinho prestou vestibular na Universidade Federal para o curso de odontologia e não foi aprovado na primeira vez. Eu digo, tenta de novo. E ele morava na São Manuel, de frente à faculdade de odontologia da UFRGS, de frente ao prédio, era só atravessar a rua. Bom, tá bom, vou preparar o ano que vem. E ele, sem comunicar a ninguém, fez o vestibular na UFRGS, passou. Tudo bem. E aí ele me disse, olha, passei, vou fazer o curso. E eu tinha uma reação assim, vai na UBRA. E ele ficou ofendido com a minha manifestação, porque eu passo a distância, né? Disse, não, mas a distância, ele disse, eu enfrento em qualquer condição. Se a UBRA estivesse em São Leopoldo, ou em Novo Hamburgo, onde eu faria? E agora eu vou te provar por quê. Vamos, essa semana ou na próxima, vamos visitar a UBRA para tu veres o que é a UBRA no curso de odontologia. Eu já conhecia o curso de odontologia da UFRGS, que tinha uma cadeira para 30 alunos. Na época, estou me referindo a um fato de 15 anos atrás.
Uhum.
O orçamento de odontologia estava mal e tal. Então, para treinamento, era uma cadeira, os alunos ficavam na fila. Tinham sempre 29 na fila. E na UBRA era uma cadeira para cada aluno. Cadeira, eu digo, cadeira da prática, odontológica. E ele fez um curso maravilhoso, se credenciou, entrou depois para fazer em São Paulo o pós-graduação em Orto. Então, eu parabenizo, porque a UBRA é uma universidade moderna, dinâmica, e dotada de todos os recursos necessários para a formação dos melhores profissionais. Eu mergulho muito dele ter feito o curso de odontologia lá no James Burt, ter feito o curso de odonto na UBRA.
Que bom, a nossa preocupação é essa, procurar proporcionar as melhores condições, né? E realmente o curso de odonto, ele tem um projeto bem interessante, né? E a estrutura do curso, só ir lá vendo, esse diferencial faz do curso realmente um ótimo curso. Assim
parabéns,
como os demais
então
também da universidade. Obrigado.
Aliás, quero mandar um abraço aqui ao Dr. Ayrton Ruxo, que a sua filha se formou em medicina agora em dezembro. E ele, como bom pai coruja, a homenageou. Então quero mandar um abraço ao Dr. Ayrton Ruxo, a sua filha, pela conquista. Porque uma conquista assim não é só do filho, é também do pai, né?
Claro.
É também do
família
pai.
Ganha com isso, né?
Reitor, um abraço, obrigado pela participação.
Um abraço, eu que agradeço.
Sempre bem-vindo, essa casa é sua. Armando Burdi, o seu comentário. Depois tem Elton Primaz revisando 2013 no nosso programa.
Não tem intervalo?
Não tem intervalo. Uau. E você tem que caprichar no comentário, que está ao lado do chefe. Está ao lado do seu chefe, do seu editor.
Felizmente, temos uma alça para desafogar a BR de tantos congestionamentos, de tanta perda de tempo, de tantos acidentes. E foi um investimento notável do governo federal, mas é um modelo. Eu quero me referir a uma circunstância econômica do governo, financeira do governo. O Tesouro Nacional informou hoje que a dívida pública atingiu 2 trilhões de reais em novembro. É muito dinheiro. Essa é a dívida. Por quê? Porque poucos sabem que quando o governo se aperta, ele emite títulos no mercado. E todos têm como uma das melhores aplicações os títulos do Tesouro Nacional. O governo brasileiro está devendo 2 trilhões. É muito dinheiro. É muito dinheiro. O nosso impostômetro, que é o total da arrecadação do governo federal hoje, aliás, do governo federal, dos governos estaduais, está em 1 trilhão 609 bilhões, eu olhei há pouco. Então, a nossa dívida, ela é muito maior do que a arrecadação anual. E nos Estados Unidos, só nós nos endividamos? Não. Os Estados Unidos está se aproximando de 17 trilhões de dólares, aqui são reais. Então, os países são perdulários. Os Estados Unidos manteve guerras e mais guerras e outras guerras. Custaram bilhões num desperdício fantástico. Nós acompanhamos no meio do ano, no início, no primeiro semestre, a discussão e o tremor e o temor vivido pelo presidente Obama, que não dormia mais porque o Partido Republicano não queria aprovar o orçamento. E não aprovando o orçamento, os Estados Unidos iria quebrar, mesmo com todo o poder de emitir as verdinhas. Lá é diferente daqui, né? Aqui nós emitimos títulos, lá eles emitem dólares. Mas mesmo assim, eles sustentam a dívida com a emissão de títulos. E quando nós perguntamos, qualquer investidor, qualquer jornalista pergunta a um consultor de finanças, de investimentos, qual é a melhor aplicação? Títulos do governo norte-americano. Eles têm um caixa forte e nunca vão quebrar. Mas a situação brasileira é essa. Nós estamos devendo 2 trilhões, essa é a nossa dívida. E para se ter uma proporção do que representa esse dinheiro, eu olhei o que será o valor reservado para o orçamento federal na área da saúde em 2014. 100 bilhões de reais. 100 bilhões. E para educação? Para educação, 92 bilhões. Portanto, 192 bilhões é o que o governo reserva no seu orçamento de 2014 para as áreas da saúde e da educação. E quando é que nós vamos pagar de juros por essa dívida de 2 trilhões? Nós vamos neste ano 2013, nós vamos pagar 227 bilhões de juros. Isso tudo está no computador. Tudo está. O acesso é facílimo pela transparência. Então, este ano vamos despender 227 bilhões mais do que a soma dos investimentos, do custeio da saúde e da educação em 2014. Então, o ponto a que eu quero chegar, resumindo em 30 segundos, a próxima campanha eleitoral, eu espero, eu almejo, eu tenho a esperança de que o modelo de Estado, quando eu falo modelo de Estado, não é do Estado do Rio Grande do Sul, o Estado como tal no país, e também nos Estados aqui no Rio Grande do Sul, também esse modelo de endividamento seja discutido. Porque a dívida do Rio Grande do Sul hoje é de 52 bilhões de reais. Nós vamos comprometer, e vi também há pouco o orçamento, nós vamos comprometer 3 bilhões e 200 milhões só em juros para sustentarmos essa dívida. Então a pergunta é a seguinte: devemos enxugar ou não devemos enxugar? Devemos pegar mais empréstimos ou não devemos pegar mais empréstimos? Precisamos apertar o cinto ou não precisamos apertar o cinto? Podemos ou não podemos legar para o futuro e para as futuras gerações uma dívida tão enorme, tão imensa, que vai crescendo, crescendo, crescendo e não para nunca? Então, eu almejo, espero que a demagogia, as promessas fáceis sejam deixadas de lado por todos os candidatos, ou pelo menos dos mais fortes, e que esta questão do modelo de Estado, que deve se endividar mais ou deve se endividar menos, é uma questão técnica, mas quem lida com orçamento doméstico sabe o que isso significa. Começa a usar demais o cheque especial, chega num ponto em que o juro do cheque especial já está comendo 20, 30% do salário, da renda. Então, eu espero que a próxima campanha, há bons indícios de que isso vai acontecer. Nós tenhamos, tanto aqui no Estado como para a Presidência da República, um debate sério, vigoroso, responsável, honesto e consequente sobre o modelo de Estado que nós queremos. Endividado a mais ou endividado a menos. É isso. Obrigado e um abraço.
Daí o comentário do nosso Armando Burdi, agora 18 horas 28 minutos em Porto Alegre. Elton Primaz, nosso editor-chefe do jornal O Sul, vai começar agora a fazer um... Não é retrospectiva, mas é um pintamento daquilo que nós tivemos de muito bom e de muito ruim num ano absolutamente atípico na economia, um ano absolutamente atípico no desenvolvimento tecnológico, nas surpresas, e que nos trouxeram, em alguns casos, até modificações bem interessantes no cenário, inclusive econômico mundial. Elton, eu tenho intervalo às 18h30, então vamos começar com o mais leve dos tópicos que eu gostaria que você avaliasse. O mapa mundi da política vem mudando ou 2013 só ratificou aquilo que todo mundo sabe, ou seja, os americanos politicamente continuam sendo imbatíveis em termos de poder econômico, de influência política e gravitando em torno desse poder supremo, nações que tentam manter uma certa independência, como Rússia, como China, o Japão já nem tanto mais, enfim, nações que tentam não ser atraídas pela poderosa força de gravidade do Império Americano.
Eu acho que o Império Americano não tem mais todo esse poder, né? Eu acho que o ano 2013 foi, vamos dizer assim, foi bastante claro nesse sentido, né? Com outras lideranças aparecendo, né? E eu acho que, eu diria assim que 2013, assim, foi três fatos, assim, para mim, assim, que eu destacaria, assim, os mais importantes de 2013, né? Aqui no Brasil, Mensalão, né? A eleição do Papa Francisco, e a questão da espionagem norte-americana, né? Então, vendo esse cenário internacional, a questão do falaste do império norte-americano, né? Eu acho que isso aí provocou assim uma revolta, provocou uma reação, né? Tamanha que eu acho que houve uma perda muito grande e já se isso já se vamos dizer assim se reflete nas questões econômicas. Nós tivemos agora, por exemplo, a questão da escolha por parte do governo brasileiro de caças da Suécia em detrimento de caças norte-americanos, né? Onde havia os franceses, havia os norte-americanos.
Teve a ver com a espionagem?
Eu acho que sim. Eu acho que sim. Isso, pelo menos, um colunista nosso do jornal publicou isso, não me lembro quem foi, não sei se foi o Anselmo Góes, ou se foi... Não lembro qual foi o colunista que eu li alguma coisa sobre isso, falando exatamente nesse
que teria
sentido.
Sido uma reação do governo brasileiro
exatamente.
Em relação à espionagem.
Porque até porque foi uma coisa meio surpresa isso, né? Estava no tempo do Lula, olha o que saiu de matéria sobre isso, falando desses caças.
O Rafale era tido como pulo de 10. Depois ele perdeu força, os russos estavam defasados tecnologicamente, e a Boeing passou a ser com o F-17, F-15, F-16, uma coisa assim. Um F-16 passou a ser o favorito pela
exatamente.
Tecnologia.
Exatamente.
E, de repente, essa lambança da espionagem americana
exatamente.
Reverte tudo.
Exatamente.
Agora, sabe que o destino parece que acabou escrevendo certo por linhas tortas? Eu estive lendo atentamente os aspectos que envolvem a compra dos jatos, desses jatos suecos. Sabe o que me chamou a atenção? O fato da transferência de tecnologia que nenhuma outra faria.
É transferência de tecnologia, inclusive parece que vai ser montada uma fábrica.
Sim,
aqui,
uma fábrica no Brasil.
Exatamente.
Os jatos terão a fábrica montada no Brasil e o Brasil vai desenvolver em uma parceria com a Embraer e com essa empresa Saab sueca, vai desenvolver um jato ainda moderno, uma segunda geração desse jato. Interessante, né?
Exatamente.
Mas
eu acho que isso aí, eu acho que isso é um reflexo dessa situação norte-americana, entende? Então, é isso aí, eu acho que é um ponto. A questão da cobrança da Angela Merkel. Então, a força da Angela Merkel em função de ter sido reeleita, né? Então, tudo isso, a gente começa a perceber, assim, vamos dizer assim... questões relacionadas ao poder norte-americano sendo, vamos dizer assim, diminuído por essas questões. Eu acho que a principal questão que nós tivemos hoje, que nós tivemos em 2013, foi a questão da espionagem no mundo, né? Isso foi uma coisa assim que acabou arranhando muito a imagem dos Estados Unidos perante os seus parceiros, né? Como a própria presidenta Dilma disse, né? Pô, parceiro não se espiona.
É.
Né?
Tem que haver confiança, né?
Exatamente, né?
Vamos para o intervalo comercial e na volta, Elton Primaz vai começar a entrar na saia justa. E o Solden, afinal, vem para o Brasil, deve vir, damos ou não damos asilo político a esse moço? Vamos saber já já com o editor-chefe do Jornal O Sul. Intervalo e eu volto em seguidinha para o segmento final do programa de hoje. Até já.